Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à audiência ao movimento Juntos pela Arte Circense para dar a conhecer a situação de total precariedade e emergência económica em que se encontra a grande maioria dos artistas, deixando de fora qualquer tipo de apoio estatal. Temos connosco a senhora Dirce Noronha Roque, o Sr. Saúl Wilson Roque Torralvo e as senhoras que estão ali daquele lado. Como sabem, nós aqui estamos agora a cumprir umas distâncias mais exigentes do que costumávamos. Sou Dona Maria Pilar Cardinali e Sra. Dona Luísa Noronha Roque. Temos aqui na sala temos representantes de todos os grupos parlamentares, que aliás vão se identificando à medida que se falarem, mas também estamos a ser acompanhados por alguns senhores deputados que estão nos seus gabinetes e nos estão a acompanhar e podem participar via Skype. Por isso é que aparece ali aquela imagem, que é a imagem que neste momento os senhores e as senhores deputados que estão a acompanhar fora estão a ver. A grelha que nós aplicamos neste tipo de audiência são grelhas muito simples, em que a entidade visitante, neste caso o movimento, tem 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Depois todos os grupos parlamentares têm 3 minutos cada para colocar as questões que muito bem entenderem, e depois novamente os senhores têm 10 minutos para responder ou fazer declarações finais. Enquanto estive, isto é uma grelha muito simples. Falam os senhores, falam eu, falam os senhores. Pode ser só a senhora, ou ao fim só, ou pode ser repartido estes 10 minutos pelos 4 senhores, senhor e senhoras, e o que estiver a falar pode tirar a máscara. Primeiro porque falam melhor e segundo Exatamente. Porque nós compreendemos melhor. Muito bem. Então, portanto, vou passar a palavra. Quem começa? A senhora?
Posso ser eu.
A sua dona Dirce Noronha Roque, por favor. Olha, pode carregar aqui o tempo que está a utilizar. Está a ver ali aquele cronómetrozinho ali do lado direito?
Ah, sim, sim, estou a ver. Não... Sim, pronto. Mas eu não chego lá.
Se quiser chegar, okay. Faz favor.
Ora, muito bem. Então, boa tarde, senhores e senhores, deputados. Boa tarde aos restantes presentes. Chamo-me Dirce Noronha Roque. Sou porta-voz do movimento Juntos pela Arte. Sou artista de circo desde os meus 5 anos de idade e venho de uma família de artistas de circo tradicional, com muitos anos de tradição na área circense em Portugal. Trabalhei até aos 45 anos de idade como contorcionista, o que me trouxe outras patologias ao longo dos anos face ao desgaste físico extremo e às condições muitas vezes precárias onde trabalhei. Não obstante, nunca baixei os braços como artista de circo tradicional, nunca deixei de trabalhar e espalhar a arte por todos os cantos do país e do mundo. O que me fez criar este movimento é a situação atual em que se encontra o circo tradicional em Portugal e o abandono sucessivo pelos vários governos ao longo dos anos. Nunca fomos considerados cultura, o nosso espetáculo não é arte. Os nossos artistas não são gente. Sim, nós somos considerados gente quando somos totalmente ignorados, quando nos abandonam à nossa própria sorte, nem número somos. Agora, em tempos de pandemia, a nossa situação, que por si já era precária e muitas vezes miserável, veio complicar-se. Estamos sem trabalho desde meados de março e não aguentamos mais. Soubemos que foram atribuídos apoios ao circo contemporâneo e nós, artistas do circo tradicional, mais uma vez não estamos inseridos em qualquer apoio e mais uma vez fomos esquecidos pelo Ministério da Cultura. Basta de fecharem os olhos, basta de nos marginalizarem. Temos direitos, queremos ver o nosso espetáculo integrado na arte em Portugal. Não queremos ser abandonados à nossa própria sorte. O circo tradicional em Portugal nunca vai morrer, enquanto vozes como a minha tiverem forças para o gritar. O circo é das artes mais antigas do mundo e é aqui que eu peço que não se esqueçam de nós, que nos integrem, que nos regulem e que façam desta arte uma profissão digna. É só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Dona Dirce. Não sei se quer que mais alguém faça alguma intervenção. Ainda têm tempo. Então, se não se importa, carrega aí isso.
Muito boa tarde a todos os deputados presentes e restantes. Eu também sou artista de circo, também faço parte do movimento Juntos pela Arte. Sou contorcionista também de 37 anos e exerço o contorcionismo desde os meus 6 anos de idade. Trabalhei em vários pontos do país, como muitas vezes ter que fugir do meu país porque não me sinto apoiado no meu país para exercer a minha arte. Em bases de apoios, em tudo, porque um dia mais tarde quero ter uma velhice digna e poder ter alguma coisa. E, entretanto, no meu país isso é impossível. E eu sinto-me obrigado a fugir muitas vezes do meu país, coisa que eu não queria, mas que muitas vezes sou obrigado a fazê-lo. E não só eu, como já também vimos a Dona Dirce, que neste caso já tem idade para a sua reforma e não tem qualquer apoio. E eu não quero chegar a ter o problema como eles têm, estar na minha velhice, ter trabalhado toda a vida e não ver nada. Sabemos que o circo não tem qualquer regulamento, onde não nos são dados quaisquer os contratos de trabalho, onde não nos são dados nada, nem os descontos, tudo o que temos que fazer tem que ser por nossa parte. E a gente, como trabalhando para uma empresa de outrem, a gente sente-se que devemos, tanto nós como a empresa, deve ter obrigações para com os seus artistas. E esse é o caso que nos traz também aqui, queremos ter apoios, queremos que haja regularização, queremos ser gente trabalhadora como qualquer trabalhador. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada. Mais alguma das senhoras quer falar? Se quiserem, façam favor e possam utilizar este... Tire o seu copo.
Boa tarde a todos. Eu só queria dizer é que a atual situação é precisamos urgente. Precisamos urgente de apoio, urgente. O que passou, já foi dito tudo aqui, aqui para a frente vamos ter que mudar. E tem que ser já, porque já chegámos ao nosso limite. E agradecia a todos. Obrigada. Só.
Muito obrigada. Só falta... A senhora não quer... Está bem, com certeza. De facto, utilizaram só 5 minutos, metade do tempo que tinham disponíveis. E agora vou passar a palavra aos senhores deputados que estão inscritos para falar nesta audiência. Vou passar a palavra ao senhor deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores e senhoras deputados. Boa tarde ao Sauro, à Dirce, à Pilar e à Luísa. Já nos tínhamos conhecido, é sempre bom rever-vos. E aproveitar, enfim, para sistematizar também muitas das questões que já tivemos a oportunidade de discutir. E pedir-vos desculpa se a vossa emoção nem sempre encontra eco nos 3 minutos que temos para colocar tantas questões e para podermos também, enfim, refletir com vocês. E, portanto, vou-vos colocar algumas questões que depois, na parte final, vocês terão a oportunidade de responder. Uma é, vocês distinguiram entre o que é o apoio ao circo e o que é o apoio enquanto profissionais. Portanto, vamos distinguir estas duas questões. Relativamente ao apoio ao circo, vocês sinalizaram muito bem o que foi a dificuldade que vocês tiveram no último concurso de apoio às artes, porque o que está lá previsto é o apoio ao circo contemporâneo, e, portanto, a dificuldade de vocês próprios acederem. A outra questão que vocês colocaram é a dificuldade que encontram junto das empresas que vocês podem, com quem vocês podem trabalhar e que nós também já cá ouvimos numa outra audição e num outro registro. E, portanto, a dificuldade que às vezes encontram em se vocês são trabalhadores, se são contratados, se são prestadores de serviços, quem faz os descontos, quem, enfim, que depois tem efeitos, como bem disse, naquilo que vai ser a vossa história contributiva. E um segundo momento, um segundo conjunto de questões, como bem disseram, o que importa agora é o futuro, que é como é que nós, para além daquilo que está previsto, daqueles 3 meses e daquele rendimento, que apesar de tudo está balizado no tempo, para já, como é que nós podemos ajudar a que os artistas, neste caso circo, mas os artistas de uma forma geral, possam, naquilo que vai ser a revisão do estatuto da carreira, ou se quiserem, da profissão, é importante que nós possamos chegar a um conjunto de pontos, de questões que são relevantes. E uma das que vocês colocaram, e muito bem, é vocês podem ter uma determinada profissão, mas que ela tem um desgaste diferente dos outros, das outras profissões. Ser acrobata não é o mesmo ser aos 20 anos e ser aos 45 ou ser aos 60. Muito do vosso trabalho pode começar muito cedo, vocês podem ter 45 anos já de carreira e chegarem aos 45 ou aos 50 e não conseguirem performar da mesma forma. E, portanto, aquilo que vos pedem é ou que reconvertam as vossas carreiras ou que as transformem de uma forma diferente. Aquilo que vai acontecer no que é a revisão de todo este modelo de apoio, aliás, da profissão, é que nós possamos ter sensibilidade para as diferentes questões que se vão colocar relativamente aos profissionais da cultura. E, portanto, não é o mesmo nós estarmos a pensar nos profissionais do circo, ou da dança contemporânea, ou de cada um terá a sua especificidade. E nós vamos ter que chegar a um modelo que incorpora todas estas questões. E eu gostava muito que vocês pudessem, uma vez que há o compromisso de podermos ter até ao final do ano um documento, que o Governo tem este compromisso, que vocês pudessem falar um bocadinho sobre isso, dizer qual é a vossa sensibilidade, como é que vocês acham que nós deveríamos ponderar e pontuar estas questões para que nós também possamos ser efetivo naquilo que é o nosso trabalho de apoio à vossa atividade, que foi até aí, com isso termino, em 2018, como vocês sabem, considerado Património Cultural Europeu e, portanto, são muitas das memórias que nós também temos enquanto sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros membros do movimento Juntos pela Arte Circense, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PSD gostava de assinalar a nossa solidariedade pela situação em que se encontra atualmente e, portanto, também os relatos que ouvimos na vossa primeira intervenção, como também já tínhamos ouvido em audições anteriores relativamente à situação do circo tradicional, continuam a preocupar o nosso grupo parlamentar. E continuam a preocupar o nosso grupo parlamentar porque o PSD entende que esta, eu diria, xenofobia cultural, esta indiferença, este esquecimento, este tratar o circo contemporâneo de uma forma e esquecer totalmente o circo tradicional, da nossa parte, não tem razão de ser, nem tem cabimento. E por isso nós também dizemos muitas vezes que não gostamos que, no âmbito da política cultural do Ministério da Cultura, exista uma certa política do gosto que está dependente dos gostos de quem está à frente da tutela. E nesse sentido preocupa-nos não só a condição laboral que aqui referiram, não só se durante a pandemia têm ou não têm acesso a apoios, e pelos relatos que aqui nos fizeram não tiveram acesso a apoios, preocupa o PSD. Da nossa parte, tudo faremos para que, junto do Ministério da Cultura, possa existir, em primeiro lugar, apoios para quem pratica e para quem exerce a atividade circense no âmbito do circo tradicional. Em segundo lugar, tratar das questões relacionadas com a carreira, resolvendo alguns pontos que são relevantes do ponto de vista da vossa atividade contributiva e também prevenindo que futuras situações deste género de uma pandemia não voltem a afetar a vossa atividade. E, em terceiro lugar, garantir que existe uma política cultural que não trata uns como amigos e os outros os veta à indiferença e ao esquecimento, como que fazendo uma graduação entre aquilo que é arte e aquilo que não é arte. E por isso o PSD tem tido esta postura: não subjugar as várias atividades artísticas aos gostos temporários de quem está à frente da tutela do Ministério da Cultura. É um caso dramático, infelizmente não é um caso único no setor cultural, mas gostava de terminar esta intervenção da parte do Grupo Parlamentar do PSD com algumas questões também para que nos possam ajudar no nosso trabalho em torno desta área. Em primeiro lugar, já foram recebidos pelo Ministério da Cultura? E se sim, qual foi o contributo dessa reunião para aquelas que são as vossas reivindicações. Se já foram recebidos ou se já contactaram a Direção-Geral das Artes, para que o vosso estatuto de carreira, a vossa atividade e aquele que é o vosso momento muito concreto de dificuldades financeiras possa ter uma resposta por parte do Governo. E, em terceiro lugar, se entendem que ainda vamos a tempo de, no âmbito de apoios extraordinários devido à doença da Covid-19, acudir às vossas necessidades e aos vossos momentos difíceis do ponto de vista financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, muito obrigada por terem vindo, por terem pedido esta audição e por nos trazerem os relatos da situação do circo tradicional. Nós já tínhamos conversado em outras audições e o Bloco de Esquerda já estava a par e tem acompanhado a situação do circo tradicional. Fizemos uma pergunta ao Ministério da Cultura justamente para saber porque é que os artistas e os trabalhadores do circo tradicional não tinham sido apoiados pela linha de apoio da Covid-19 e até ontem, que foi quando eu fui pesquisar ver se já tínhamos uma resposta que poderia partilhar convosco hoje, não tivemos nenhuma resposta. Esta pergunta já foi feita há mais de um mês e até agora o Ministério da Cultura não nos respondeu. Portanto, uma das perguntas que eu gostava de fazer, que o deputado do PSD já fez, mas eu reitero a pergunta, é se houve alguma resposta do Ministério da Cultura a solicitações vossas para que sejam integrados na linha de apoio, se houve alguma abertura para que pudessem candidatar-se aos apoios. Nós sabemos que esta linha de emergência acabou por ser um concurso, portanto houve muitas candidaturas e só alguns das estruturas que se candidataram é que foram contempladas. As listas ainda não foram publicadas, portanto nem sequer começaram a receber o apoio. Portanto, a pergunta é esta: se conseguiram falar com o Ministério da Cultura e se mostraram disponibilidade para rever esta linha de apoio, para abrir uma linha particular que permita o acesso ao circo tradicional. Outra questão que também vocês trouxeram e que nos tem preocupado bastante, tem a ver com o apoio social, portanto, a capacidade de, portanto, a precariedade laboral, que está associada à ausência de contratos de trabalho, o facto de não terem vínculos laborais, de não haver um estatuto próprio, uma regulamentação para o circo tradicional, e aí vem a minha segunda pergunta: quais é que são algumas das características que consideram que seriam relevantes para o estatuto profissional do trabalhador do circo, que nós pudéssemos ter em conta numa proposta dessa natureza, que pudesse, por um lado, proteger as características da própria profissão, como o desgaste rápido, as doenças profissionais, as especificidades das tarefas, quais é que são as tarefas que cada um dos profissionais de um circo tem, para que não haja esta flexibilidade em que colocam os artistas a fazerem trabalhos de montagem, trabalhos de limpeza. Portanto, quais é que são as características que vocês consideram que poderiam ser definidas para cada uma das profissões, atendendo ao seu desgaste rápido, atendendo à sazonalidade da própria profissão, porque ela há períodos de grande trabalho, mas depois há períodos que são um bocado mais mortos. Como se pode garantir a proteção na reforma, quais é que são as medidas e também a proteção no caso de baixa por doença profissional, porque muitas vezes algumas situações colocam os profissionais em risco e depois acabam por ter doenças profissionais que não são reconhecidas. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e quero cumprimentar todos os participantes aqui hoje nesta audiência e agradecer os testemunhos que deram. Testemunhos na primeira pessoa, nós frisamos sempre que são muito úteis para nos ajudarem a entender aquilo que é a realidade que cada um vive e que nenhum relatório consegue ilustrar, não é? Portanto, cada um aquilo que sente e aquilo que é a sua vida mais facilmente a explica em primeira pessoa e, portanto, queria-vos agradecer em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, essa exposição que fizeram. Depois, a dizer que o PCP já há muito tem colocado o que é a situação do circo Já o colocámos, inclusivamente, em audições regimentais com a Sra. Ministra da Cultura, já o colocámos noutras situações, temos tido audiências e reuniões em que abordamos esta matéria e de facto, parece-nos que há aqui uma situação que é muito importante, que é acabar-se um pouco com esta, uma certa ostracização que existe em relação ao circo tradicional. E digo isto desta maneira clara, porque nós sabemos que, por exemplo, há municípios que não facilitam a vida, por exemplo, à atividade circense, não é? E nós consideramos que isto é uma matéria sensível, está no âmbito das competências das autarquias e não da Assembleia da República, são questões separadas, mas naturalmente o que consideramos é que não há qualquer razão objetiva para haver esta divergência, porque as artes circenses sim têm a vertente contemporânea, sim têm a vertente tradicional, mas elas não são antagónicas. Elas vêm de uma raiz comum e, portanto, e o que se trata são de expressões artísticas próprias. E, portanto, têm todas o seu espaço e devem tê-lo. Parece-nos que há aqui, de facto, situações diferenciadas. Por um lado, uma situação de fundo que tem a ver com a natureza das empresas circenses, que são, na maioria dos casos, de natureza familiar e, portanto, têm um enquadramento muito específico. E as questões laborais aí também têm um enquadramento muito específico. E depois, de facto, aquilo que nos trouxeram hoje, que é a visão dos trabalhadores que não têm uma carreira contributiva, depois dificilmente têm acesso àquilo que são as prestações sociais, que na reforma não sabem o que é que vão fazer à vida, porque em princípio com a carreira contributiva irregular que têm vão ter muito baixas reformas, e depois quando vem o imprevisto, que foi o que aconteceu, não é? Estão com as mãos na cabeça. E o que nos parece é que ainda vamos a tempo de corrigir desde já a situação de emergência. Duas coisas, e é isso que o PCP coloca: dar já a resposta de emergência e depois trabalhar na questão de fundo. A questão de fundo tem a ver com aquilo que é não haver distinção entre a natureza de circo tradicional e circo contemporâneo para efeitos, por exemplo, de concurso de apoio às artes, e a questão daquilo que são os direitos dos trabalhadores terem de ser respeitados e haver aqui uma garantia de uma carreira contributiva. E, portanto, nós estamos disponíveis para trabalhar convosco em relação a isto. Era aquilo que nós gostaríamos de deixar, mais do que questões, que já foram aqui levantadas muitas. Mas era manifestar a nossa abertura. Se entenderem falar com o grupo parlamentar do PCP numa audiência individualizada, nós seremos todos ouvidos e estaremos disponíveis para tentar construir a solução que dê resposta aos vossos problemas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra. Não está ninguém ligado, CDS-PP, via Skype, não? Não, senhor. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que está ali naquela ponta.
Obrigada, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar, obviamente, aqui os representantes do movimento Juntos pela Arte Circense, agradecer muito a vossa presença, é fundamental ouvir-vos para, de facto, percebermos onde é que é preciso trabalhar e o que é preciso avançar. Esta fase de pandemia veio deixar ainda mais evidente a falta de apoio que havia aos artistas em geral e depois, obviamente, a alguns segmentos em particular, nomeadamente, realmente, os artistas de circo têm sido, ao longo do tempo, muito esquecidos e, por isso, uma vez mais, a vossa presença aqui tão importante. A nosso ver, de facto, não faz sentido distinguir entre circo contemporâneo e circo tradicional, portanto, tem que haver apoios aos artistas e a todos, e, portanto, é algo que nós estamos, obviamente, disponíveis para ver e para, como aliás foi dito aqui anteriormente, para responder a esta situação de emergência. Eu gostava de lhes perguntar se, genericamente, conseguiram ter acesso aos apoios dirigidos aos profissionais liberais, ou seja, se concorreram, se conseguiram, concorreram não, se solicitaram e se realmente conseguiram. Tivemos também informação que, embora legalmente, portanto, os circos já possam neste momento estar a trabalhar, que os municípios não estão a facilitar e, portanto, não têm sido autorizados os espetáculos. Gostava de saber se têm conhecimento ou não deste tipo de situações ou se já estão a conseguir voltar a trabalhar ou não. Da minha parte é tudo e reitero a nossa também total disponibilidade para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está concluída a ronda pelos grupos parlamentares. Passo agora novamente a palavra ao movimento. Senhora.
Ora, sim, eu vou responder no geral. Nós enviamos logo que soubemos que havia uma linha de apoio Covid-19 no Ministério da Cultura. Nós enviamos à Senhora Ministra da Cultura, enviamos um pedido. Explicámos a nossa situação, como é óbvio, através de um e-mail, explicámos o que é que estava-se a passar E o que nos foi dito foi que nós não tínhamos direito, explicitamente, nós não tínhamos direito. Estava o circo contemporâneo. O circo contemporâneo, sim, esse estava lá. E ali, quer dizer, nem estava a especificar que circo era, era circo. Mas depois confirmaram-me que o circo contemporâneo, o circo tradicional não entrava nesse apoio. E eu fiquei um bocado chocada, como é óbvio. E eu até vim, até pedi realmente, pedi o apoio porque tivesse a informação. E eu, não, como tinha vindo de um problema grave que eu tive, um aneurisma, estive no hospital quase um mês, fiquei bem, graças a Deus, tive sorte, mas depois vim para casa e não tinha direito a nada, os comprimidos era eu que tinha que comprar como eu pudesse, quer dizer, fiquei ali um bocado à deriva, não é? Sem apoio nenhum. Depois veio-me aquela resposta e fiquei assim um bocado chocada. Fiquei indignada e chocada. Porque não se dá essa resposta. Porque nós somos a raiz do circo. Nós somos a raiz do circo. Não tenho nada contra circos contemporâneos, nem nunca trabalhadores de rua. Eu não tenho nada contra ninguém do circo. Utilizem a palavra circo. Agora tenho sim, é que nós somos a raiz de nós temos história. Nós temos história. E a nossa história é muito rica. E eu não posso, eu tenho que ficar indignada porque eu comecei no Coliseu dos Recreios aos 10 anos. No Coliseu, porque eu trabalhava antes. No Coliseu dos Recreios comecei aos 10 anos de idade e foi preciso uma autorização de trabalho do tempo da outra senhora para especificar que tínhamos autorização para poder trabalhar, porque naquela época não era permitido trabalhar crianças. Eu, por acaso, tenho essa autorização ainda em meu poder. E eu comecei a trabalhar no Coliseu, fui para o estrangeiro, trabalhei nos casinos, e é daí que eu tenho alguma coisa de reforma, se tiverem, é daí. Porque eu de cá não tenho rigorosamente nada. E fiquei chocada, quer dizer, eu dei tanto ao meu país, porque eu e tantos meus colegas demos tanto ao nosso país, e o nosso país agora renega-nos, porque isto é renegar os seus artistas, porque o circo tradicional tem muita história, que a maioria das pessoas desconhece. Que é, já vai as gerações em gerações, passa de pais para filhos, aquilo não é uma escola, aquilo é mais a escola da vida, aquilo é uma escola entre pais e filhos e tios e primos, porque vamos passando a nossa arte, vamos passando as coisas que ficaram para trás, que já ninguém se lembra, nós continuamos a pô-las para a frente. E pronto, e fiquei realmente fiquei muito chocada. Outra pergunta, que não me recordo agora, que também não assentei. Vê lá aí qual é a outra pergunta que me fizeram, que deve ser relacionada com mais ou menos com... De? A reunião no Ministério não correu. Não tive reunião no Ministério. Ah, e há outra coisa. E é daqui. Sim, sim. E há outra coisa. É que nós vimos como artistas de circo tradicionais. E há uma associação que é empresários e artistas. Isso é totalmente diferente. Nós estamos a defender os nossos direitos. Os nossos direitos passam também por eles, porque eles também têm, como empresa, também têm que de fazer descontos, também têm que nos protegerem, não é? É mesmo assim. E nós estamos a defender os artistas e os empresários que vêm com a associação, isso é outro caso, sim senhora, que tem que ter apoio, mas isso tem que ser com eles. Eu já não interfiro nesse ponto. Agora, está ali a minha colega, quer dizer qualquer coisa, uma pergunta. À reunião não tivemos. Liga-me.
O meu nome é Pilar Cardinal, e como vocês veem pelo meu apelido, Cardinal é circo já de várias gerações atrás. Portanto, toda a minha vida, meu avô, meu bisavô, onde sempre formos de circo, nós sempre levámos todos os artistas de circo portugueses, estamos muito bem vistos lá fora, no estrangeiro, estamos fartos de ganhar dinheiro, ganhar para dinheiro é que não ganhamos, ganhar prémios, mas também se ganha lá mais algum lá fora do que aqui é que a gente não ganha nada. Ganhar prémios, portanto, deixamos Portugal muito bem visto, temos muitos prémios, e nunca nos deu esse reconhecimento pelo governo. Vem um cantante, vem um ator de cinema, um ator de teatro, e reconhecem todos nós nada. Eu vou contar a minha história, porque nós somos discriminados culturalmente. Há a cultura de primeira em Portugal e há a cultura de segunda. Isso, sem dúvida nenhuma. Há os amigos e há os não amigos, os desconhecidos. Eu vou falar da experiência que eu tive. Eu tenho dois filhos. Portanto, tenho o Jonathan Cardinal e tenho o Paquito Cardinal. É assim... O Jonathan gosta muito de circo. O Paquito não tanto. O Paquito já está a desviar mais porque já está a ver que não tem hipótese. E então ele é palhaço, mas ele está-se a desviar um bocadinho, diz que quer ir para outra vida porque diz que nesta não tem futuro. O meu mais velho, que já tem uma menina, portanto ele gosta mesmo da vida de circo, bem de tradição, dos familiares, ele gosta. O ano passado eu fui pôr uma candidatura à DG Artes para o meu filho. Em nome do meu filho, que é ele que anda com o espetáculo. Nós temos um espetáculo e queremos fazer um espetáculo como há em Espanha. Portanto, levar o circo aos teatros, aos auditórios, aos pavilhões, uma qualidade de circo como deve ser. Pronto. E fui pedir um apoio porque nós não podemos. Foi-me dado elegível, portanto, a candidatura foi elegível. Eu pedi uma audiência com a senhora ministra, depois de duas assistências dela lá, a terceira lá me consegui que ela me reunisse com ela. E ela muito simplesmente me disse que a minha candidatura tinha sido elegível porque o circo não está contemplado na cultura em Portugal. Somente o circo tradicional, artes de rua, que as pessoas que andam a trabalhar na rua também era cultura, mas que o circo não era cultura. Por isso o meu filho não podia ter esses apoios. Foi o que ela me disse e não houve mais conversa porque não pude adiantar mais, porque pronto, depois a gente somos mal criados, é complicado. Eu só lhe disse a ela que se aquilo era para os amigos. Depois vim a saber que nessas tais candidaturas do circo que havia da DG Artes, que era o dinheiro que havia para o circo, houve duas escolas de circo que não são pessoas de circo, que montaram uma escola e sim foram elegíveis. Isso é que eu digo. Há cultura de primeira, há amigos e não há amigos. Isto é assim, eu desculpem lá que vos diga, mas eu tenho que dizer o que me vai na alma. Não sei, portanto. Eu tenho a quarta classe, é o que eu tenho, já corri muito mundo, mas é assim mesmo. Portanto, eu notei naquela altura, tanto que eu disse à senhora ministra, a senhora vai-me pedir desculpa do que eu lhe vou dizer, quando ela me disse a mim que o circo não era cultura, mas eu sou do circo, mas eu não sou palhaço. O palhaço é o meu filho, eu não sou palhaço. Foi a resposta que eu lhe dei. Ela não respondeu, levantou-se, foi-se embora, pronto, não conseguiu. Ainda hoje estou à espera que me dê uma resposta do porquê que a candidatura do meu filho foi elegível. Portanto, o que eles estão a fazer é que a juventude do circo comece, os que podem vão lá para fora, que é os que nós lá temos, ganhem prémios lá fora, somos muito bem vistos lá fora, somos sim senhora, o português é muito bem visto, tanto os melhores palhaços que havia no estrangeiro onde eles vinham buscá-los era aqui a Portugal, quando era um aparelho de palhaço eles vinham buscá-los aqui a Portugal, que eles sabem que nós tínhamos bons palhaços, temos bons condicionistas, aquele rapaz que está ali já correu o mundo todo, é um bom condicionismo, já ganhou prémio, já tudo. Ninguém aqui está-se a marimbar. Ele aqui também não pode estar, porque aqui também não há trabalho. E, portanto, eu, como sendo cardinal, a minha tradição é do circo, como eles, nascemos no circo, a ver se a gente, ao menos, põe as mãos nisto e damos um bocadinho de empurro, porque o circo contemporâneo... O circo contemporâneo saiu o povo no circo. O circo é a mãe das artes todas. O circo contemporâneo saiu do circo. É tudo. É arte, é teatro, o circo tem tudo. Só que agora o circo foi discriminado, como sempre. Ah, és do circo. Portanto, queria ver se havia possibilidades de darem um bocadinho de atenção a nós, porque isto está muito complicado. E agradeço a vossa disponibilidade também e a vossa atenção. E o que quiserem, nós estamos aqui para alguma coisa.
Muito obrigada. Não sei para desligar. Passo novamente a palavra aqui à Sona da Dirce. Ainda tem um minuto e tal, mas não, agora faz um bocadinho, se for caso disso.
Queria responder à dona Beatriz Gomes sobre os seguros dos artistas de circo em Portugal. Não existe seguros. Eu, se me aleijar, descontato-me do circo, que é tudo feito por boca, e vou para casa aleijado como eu estou e não tenho qualquer apoio, ou então continuo a trabalhar aleijado, porque senão sou despedido da casa onde é que eu estou a trabalhar. Ou seja, que não existe qualquer apoio sobre seguros, sobre qualquer legislação nesse aspecto. O que lá fora existe, que eu já me aleijei várias vezes lá fora a trabalhar e tinha direito ao meu hospital, a tudo. E aqui em Portugal isso não existe. Aqui em Portugal, se cais num trapézio, aleijas-te e já está. Como muitos colegas meus aleijaram-se a trabalhar e tiveram que ir para o hospital a dizer que caíram numa bancada, que estavam a subir a bancada e caíram da bancada, para não dizer que estavam a atuar em pista. Para quê? Para não perder o seu trabalho.
Pois, é assim, eu o que eu estava a dizer há bocado era sobre, a minha colega já falou sobre a cultura, o Ministério da Cultura, que nos tratou muito mal. Aliás, tem-nos tratado sempre muito mal. Somos muito maltratados no nosso país. E nós, com este movimento, nós quisemos chamar a atenção, porque nós fizemos este movimento em 2018, não é de agora.
antes da pandemia, que nós achávamos que estávamos a ficar, o circo tradicional estava a morrer. É assim, quem tem que, não tem que deixar morrer o circo tradicional, nós temos que ajudar o circo tradicional a viver, porque isso é a nossa história, e nós não podemos, o meu filho que toca serrote, que do meu bisavô já tocava, que o meu avô, meu pai ou meu avô lhe ensinou a tocar, que é um instrumento, pronto, que é raro, que só havia antigamente. Nós estamos a passar estas coisas para os mais jovens, mas os mais jovens não têm onde ir trabalhar, não têm apoio, não têm nada. O que é que nós podemos fazer? Nós, no circo, nós não podemos fazer nada, nós estamos pés e mãos atadas, não temos o apoio do Estado, não trabalhamos, se vamos para o circo se para e não nos dá qualquer fundo de emprego, nem, não temos nada. Somos atirados assim, como nada. Epá, mas já chega, eu acho que já chega. Nós somos tão maltratados no nosso país. Quando nós chegamos à Espanha, nós passamos daqui para a Espanha e somos tratados, parece que somos outras pessoas. Exatamente em Espanha, o circo é tratado como artistas, como circo. Não é tratado como aqui. Aqui somos tratados como nada, como não existíssemos. Aliás, eu tive até uma reunião. Pedi uma reunião ao doutor, ao senhor Presidente Marcelo. Foi recebida por o seu secretário, Pedro Mexia, parece, na altura, foi há 2 anos, e em que eu disse que, pronto, queria chegar ao Presidente para dizer as dificuldades que o circo tradicional estava a atravessar. E ele disse-me, sabe, é que, pois, isso é com a cultura. Eu disse, não, mas nós não somos cultura. E ele ficou a olhar para mim e disse, não me diga. Eu digo, diga-lhe. Se nós somos, eu não sei, porque nós... Cada vez que vamos à cultura pedir alguma coisa, não nos ligam, nem nos passam um cartão. Ele disse, ah, eu jurava que vocês eram cultura. Mas o circo tem que ser cultura. Eu disse, pois, o senhor acha que sim, eu acho que sim, e achamos todos que sim, e não podemos dizer outra coisa, porque o circo é cultura. Só que não havia nada que nos dissesse que éramos cultura. E digo eu para o senhor, então e agora vou-me queixar a quem? Se nós não somos cultura, qual é o ministério? Diga-me qual é o ministério que eu me vou queixar, porque eu não sei... Nós não temos apoio de lado nenhum. E ele ficou assim muito... E disse, ah, sabe, é que o Presidente não pode dar uma palavrinha, não interfere. Pronto, tudo bem, mas a gente primeiro vai ao Papa, depois é que vai ao Padre, não é? Costuma-se dizer, não é? Pronto. Ok, está bom.
Muito bem, agradeço em nome de todos nós esta reunião. Foi muito útil para todos os grupos parlamentares fiquem conscientes das dificuldades que estão a atravessar e seguramente que todos os grupos parlamentares irão trabalhar o assunto para poderem tentarem ajudar na medida em que possam. Da parte da Comissão, seguramente também tentaremos dar a nossa ajuda, porque os tempos são difíceis para todos, mas para alguns estão com mais dificuldades que outros. Muito obrigada e dou por fim a nossa audiência. Obrigada.
que nós, isto de andar aqui a percorrer este calor...
Senhoras e senhores deputados, meus caros amigos, é o caso. É muito bom quando nós temos aqui pessoas de outras entidades que já foram nossos colegas deputados. E é sempre um gosto reencontrar, até porque normalmente são mais sensíveis às questões que nós colocamos, porque percebem o comprimento de onda, não é? Bom, nós aqui temos a audiência à Associação do Desenvolvimento Local para a apresentação da associação, que tem como objetivo primordial contribuir para a elevação dos níveis de desenvolvimento da sua zona de intervenção e da qualidade de vida das comunidades residentes neste território. Temos connosco o Dr. João Carlos Figueiredo, coordenador executivo da Associação de Desenvolvimento Local, e o Dr. Leonel Gouveia, presidente da direção da ADISES, que é o logo da associação. A grelha que vamos utilizar é uma grelha muito simples, 10 minutos de intervenção inicial por parte de Vossas Excelências, depois seguida de uma ronda dos grupos parlamentares, em que cada um dispõe de 3 minutos para fazer a sua intervenção, e no final passa novamente a palavra à associação e dispõe de mais 10 minutos para fazer as alegações finais e responder também às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Sem mais, podem naturalmente cá falar, podem estar sem marca.
E se ouvirem um copinho de
mais? Com certeza. E se quiserem fresquinha, está ali. Ali ao fundo. Um copinho a mais. Não. Até pode haver, mas não convém que a gente diga. Bom, mas então, para fazer mais longas, passo a palavra então, não sei a qual dos senhores.
Posso começar?
Faz favor. Então.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Engenheira Ana Paula Vitorino, e dizer-lhe que é com particular gosto que nos deslocamos aqui à Assembleia e a esta Comissão para apresentar, mais do que apresentar a Associação, é apresentar um projeto abrangente do nosso território. Saudar também todas as senhoras e os senhores deputados, e eu iria nesta primeira ronda fazer uma contextualização, em primeiro lugar, da Associação e depois do próprio projeto em si, e depois, obviamente, nos colocaríamos à disposição dos esclarecimentos dos senhores e das senhoras deputadas, e depois o Dr. Leonel, o nosso Presidente da Direção, obviamente, depois também faria a sua intervenção. Então, dizer o seguinte, portanto, a ADISES é uma Associação de Desenvolvimento Local, criada em 1991, ou seja, há 29 anos, e que abrange os municípios de Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa Combadão e Tondela. E ao longo destes seus 29 anos, a Associação foi sendo certificada e reconhecida em diversas valências, permitindo consolidar uma equipa de colaboradores que, ao longo de todos estes anos, tem feito um trabalho notável no território. A recuperação de património, a preservação da gastronomia, a formação e a qualificação profissional, a promoção e a preservação do artesanato, o turismo e o desenvolvimento rural nas suas diferentes vertentes. E, obviamente, que é com base neste espírito de missão e presença no território que tem vindo a trabalhar nos últimos 3 anos, na criação de uma rede de centros de interpretação ligados a factos e ou acontecimentos que atestam a importância da região na história do século XX português. Mas antes de apresentarmos esta rede, permitam-me, senhoras e senhores deputados, que recorde a todos, de uma forma crescente e, diríamos até, insistente, a dimensão e as especificidades territoriais têm vindo a assumir a prioridade na implementação das políticas públicas. Mas nunca como hoje a coesão territorial teve tanto interesse e premência, tendo em conta a necessidade de um desenvolvimento socioeconómico equilibrado e equitativo, valorizando as especificidades de cada território e permitindo a possibilidade da população tirar o melhor partido das características, potencialidades e singularidades existentes em cada região. O projeto de rede de centros de interpretação contribui de forma inequívoca para o cumprimento do Programa Nacional para a Coesão Territorial, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 76/2016, de 24 de novembro, e posteriormente atualizado. Enquanto base estrutural de promoção de um território do interior, aliando a escalabilidade de uma eficiência coletiva, serviria de base estrutural de valorização e reforço de coesão de 5 municípios que vão para além da área de intervenção da própria ADISES, porque, para além de Carregal do Sal, de Santa Combadão e Tondela, este projeto também se destina, também se desenvolve nos concelhos de Penacova e Ceia. A coesão territorial e a correção dos desequilíbrios regionais são tarefas complexas e de longo prazo, todos nós sabemos isso. A inversão de tendências estruturais de décadas não ocorre no curto prazo ou com base na concretização de fórmulas simples. Mas neste momento, a coesão territorial e o desenvolvimento do interior são causas nacionais que mobilizam toda a comunidade. A necessidade de aproveitamento de todo o potencial do território nacional em benefício do país, a consciência do valor ambiental e das utilidades que o interior oferece a Portugal e a solidariedade intra-regional criam uma circunstância em que a mobilização de recursos e a concentração de esforços a favor do interior se tornam mais prementes. Por isso importa promover a atração de investimento que crie emprego e que permita fixar populações. Para se contrariarem as tendências de abandono do território e envelhecimento, é necessário assegurar saldos migratórios positivos, o que exige também a retenção da população ativa e a atração de novos residentes. Ora, a visão estratégica para a região passa por tirar partido dos seus múltiplos recursos endógenos, das infraestruturas existentes, dos territórios e dos agentes regionais, desenvolver o turismo associado ao território, promovendo a sustentabilidade, a dita coesão territorial e afirmando a região centro enquanto destino sustentável, desenvolvendo, qualificando e requalificando a oferta turística existente, explorando as melhores tecnologias disponíveis e reforçando a sua natureza inclusiva. Este conjunto de espaços não ideológicos, que já vamos passar a descrever a seguir, comprova a participação do território em causa na história política do século XX português. Um tal facto poderá, ao mesmo tempo, motivar a participação ativa das comunidades locais e gerar novos fluxos com motivações específicas. Através do turismo, a rede será uma oportunidade para aumentar os conhecimentos sobre o percurso recente de Portugal, para promover a elevação da cultura política e do pensamento crítico, ambos estratégicos no atual contexto europeu e mundial. E foi assim, neste alinhamento, que a ADICES, Associação de Desenvolvimento Local, em estreita colaboração com os municípios de Cargal de Sal, Penacova, Santa Combadão, Ceia e Tondela, contando com a consultoria científica e tecnológica do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, 620, pretende ver estruturado nos próximos 2 anos a rede de centros de interpretação de história e memória política da Primeira República e do Estado Novo. Este projeto, amplo, abrangente e potenciador de um território de baixa densidade, prevê a criação dos seguintes centros interpretativos: Centro de Interpretação do Antissemitismo e Holocausto, na Casa Museu Aristides Sousa Mendes; o Centro de Interpretativo da Instância Senatorial do Caramulo; o Centro Interpretativo do Estado Novo, em Santa Combadão; e o Centro Interpretativo da Primeira República, com um polo em Penacova e outro em Ceia. Sendo um projeto estruturante e de verdadeiro alavanca, que alavanca o desenvolvimento da região, que vai da Estrela ao Caramulo, passando por este Planalto Central, e porque importa que o mesmo seja equilibrado, isento e rigoroso na sua construção, há disses contactou no final do mês de abril de 2019, o 620, tendo o protocolo de colaboração sido assinado em julho de 2019. A rede foi apresentada publicamente a 17 de julho em Penacova, na presença de Sua Excelência Sr. Presidente da República, tendo ficado bem vincada a intenção da sua criação, que é defender os territórios de baixa densidade e colocar no mapa localidades que são habitualmente esquecidas. A participação científica do 620 é um garante do equilíbrio e rigor e seriedade deste projeto. Não está previsto, nas reuniões já realizadas, que o foco dos centros de interpretação a criar esteja direcionado para o culto de objetos pessoais, ideologias ou de qualquer uma das figuras associadas aos períodos históricos abrangidos. Há disso, não teve, não tem e não terá intenção de promover qualquer iniciativa laudatória relativamente a qualquer personalidade. Há disso, como sempre fez, pretende contribuir para que estes territórios se mantenham atrativos e competitivos, promovendo e participando num projeto que, inegavelmente, leva ao aprofundamento da democracia e do desenvolvimento sustentável dos seus territórios. Neste momento, está em fase de definição a figura jurídica que dará suporte a esta rede através da existência de um protocolo funcional. Estabilizada que esteja esse passo, estabilizado no caso, serão encetados contactos com vista à constituição de um conselho consultivo da rede. Isento. Esse Conselho Consultivo farão parte, em prestação pro bono, representantes de unidades de investigação, subunidades orgânicas de instituições de ensino superior, Museu da Presidência da República, associações cívicas e personalidades de reconhecido mérito que se constituem como garante de rigor histórico e inexistência de qualquer espírito laudatório. pretende-se, igualmente, proceder à criação de um gabinete de investigação em termos a definir através, após a constituição do dito Conselho Consultivo, tendo por objetivos a promoção do aperfeiçoamento da democracia e do desenvolvimento integrado e sustentável, a rede decorrerá de uma postura intelectual objetivante e problematizadora da reconstituição e contextualização, comparação e interpretação, comprometendo-se a atenuar os riscos da inculcação ideológica, valorização laudatória ou condenatória, ocultação de fatores relevantes ou negacionismo, ou de promoção sensacionalista, saudosismo e naturalização de questões inequivocamente fraturantes. A rede procurará igualmente, por um lado, acolher iniciativas oriundas das comunidades envolvendo-se cada uma dos seus vetores nucleares, por outro, fomentar a intervenção dessas mesmas comunidades. No que concerne às valências complementares, estarão em causa, entre outras, a edição de materiais de divulgação, catálogos, participação de atividades comemorativas do ponto de vista de acolhimento de públicos estruturados e atração de públicos internacionais interessados em temáticas como a implementação de regimes demoliberais e a primeira Grande Guerra, as ditaduras de tipo fascista e o antissemitismo, o Holocausto, a dinamização de rotas temáticas a propósito do património cultural e ou natural. A par destas iniciativas, realça-se a importância das visitas de escolas, comunidade fundamental na difusão dos valores humanistas e democráticos. Senhoras e senhores deputados, hoje ninguém tem dúvidas de que Portugal é um país profundamente assimétrico, com uma acentuada desertificação das zonas rurais. As comunidades rurais estão a mudar drasticamente, passando da sobrevivência ligada à agricultura para um espaço dinâmico onde se alia a produção de produtos únicos com a exploração florestal, a promoção ambiental, a preservação das artes e ofícios tradicionais, passando pelo desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer. A atração de novos visitantes ao espaço rural, novas redes de negócio e fixam população e assim evidenciam o grande potencial que estes territórios encerram. E é nessa nova dinâmica que esta rede de centros de interpretação se quer constituir como um eixo cultural que marca e domina a geografia local. Pretende-se criar e estruturar um produto turístico que funcione como âncora de atração sustentada numa nova economia rural. O seu modelo de governação específico, onde pontifica um Conselho Consultivo independente, é por si só grande isenção de qualquer fantasma que possa existir quanto à apologia de qualquer ideologia. Este suporte científico constitui-se não só como garante do projeto, sendo uma condição necessária para o sucesso do mesmo. Estamos convictos e determinados na execução desta rede de centros de interpretação. Logo que termine em todas as suas vertentes, o presente projeto será submetido à análise e discussão junto das respectivas assembleias municipais. A sua implementação e execução constitui-se como um importante passo na valorização dos territórios onde se encontram os diversos núcleos da rede. Temos fundadas esperanças que este projeto sirva de mola propulsora, qual alavanca no reganhar do dinamismo e atração territorial. Disse.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos agora para os grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos, como sabem. E eu vou passar, portanto, a palavra à Sra. Deputada Rosário Gandoa.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Socialista, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria cumprimentar com todo o gosto o Sr. Presidente da Associação ADICES, que hoje nos brinda com a sua presença, assim como o Sr. Coordenador Executivo. E dizer, nos breves minutos que tenho, que vou ter que ser muito sintética, dizer o seguinte: tudo aquilo que foi apresentado é altamente louvável. Não está nada disso em questão. A existência de uma rede, ainda por cima ancorada num projeto de desenvolvimento territorial e de acordo com a fundamentação genérica deste projeto que os senhores apresentaram, a mim e ao Partido Socialista, não me merece a menor dúvida. Está em causa, sim, e vale a pena dizê-lo, outra questão. Há uma frase que eu gostava de citar, que é do Sr. João Paulo Avelãs Nunes, que é um dos membros que integra o SEIS e que é vosso consultor contratado pela ADITES, que diz que sabemos que perante ditadores, de ditaduras que ocorreram há poucas décadas, não se fazem casas-museus, a menos que se queira branquear, como acontece noutros países. Esta preocupação foi bastante claramente enunciada por vocês há pouco, dizendo que não é nada disto que pretendem e que vão ter cuidados, inclusive com a constituição de um Conselho Consultivo, que irá ser realizado, digamos, numa perspectiva interpares. No entanto, eu gostava de chamar a atenção por uma coisa. Este projeto desta rede está em Constituição, como o senhor Diretor Executivo há bocadinho disse, referindo que inclusivamente haverá posteriormente um protocolo e a sua retificação em sede de Assembleias Municipais. No entanto, Aquilo que eu encontro nos jornais é que o núcleo desta rede que agora estão a criar, que é o primeiro projeto que aparece neste contexto, que agora se chama Centro Interpretativo do Estado Novo, sediado na antiga escola da Cantina Salazar, que estará pronto para arrancar dentro de breve. É isto que eu encontro na comunicação social. E por isso gostava que confirmassem se isto é verdade ou se é mentira. É que caso este projeto arranque antes dos outros, tudo isto tem um significado muito diferente. Porque é a casa onde está, onde viveu o ditador, ainda por cima da cantina escola, onde ele frequentou, e isto eu encontrei nos vossos documentos. Este núcleo e acaba por ser o elemento despoletador de uma rede que já o era antes e agora, se assim for, começará. Depois há outras questões que eu gostaria de vos perguntar. Eu, nas informações que tive acesso, no caso do Centro de Interpretação do Antissemitismo e do Holocausto, Casa Museu Aristides Pereira, em Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, nem esta designação se revê a Fundação Aristides de Mendes, nem reconhece a sua oportunidade, nem o seu fundamento. Pelo contrário, a Fundação tem manifestado até agora que pretende continuar com o seu projeto, que é um projeto que já está financiado, inclusivamente com o projeto arquitetónico definido, que pretende continuar de forma autónoma, admitindo, que manda ao bom senso, que possa vir a integrar a rede mais tarde. E isto importa dizê-lo. Ora, o projeto da rede, segundo os senhores disseram, e encontrei nas informações e acabaram de repetir, demorará seguramente cerca de 2 anos. Por isso eu pergunto de novo, aquilo que chamam, ou antes não chamam, é o Centro Interpretativo do Estado Novo, também só virá ao público daqui a 2 anos. Não abrirá antes, não é? Porque se assim fosse, teríamos logo aqui à partida um precedente, que é haver aqui um núcleo que é o centro dinamizador disto tudo. E a frase que eu acabei de citar no início, de um dos investigadores da Universidade de Coimbra, que foi contratado, parece-me importante e relevante, porque aquilo que está em causa e que não podemos esquecer e que manda a sensatez, a prudência e os valores democráticos que nunca sejam esquecidos, é exatamente que, independentemente do conteúdo deste projeto específico deste centro, e este projeto específico deste centro ainda com alguma documentação, com ideias temáticas que aqui são lançadas, no entanto, factualmente, nós não conhecemos ainda o projeto, propriamente dito. Nem conhecemos também factualmente o projeto da rede, que, como acabou de dizer, ainda está a ser implementado. Nós não nos parece sensato avançar com a localização de um centro destes neste local e com este equipamento. Parece-nos que esta iniciativa é tanto mais importante quanto na atualidade, quer a nível nacional, quer a nível europeu, temos assistido a um florescer, estou a acabar, Sra. Presidente, de ideologias nacionalistas de cariz totalitário. E estes espaços, contrariamente ao que há bocadinho foi dito, são espaços de ideologia. E é essa ideologia que tem que ser desmontada e explicada, não são espaços neutros. Em nome dos valores democráticos, com uma base científica, tecnológica e, acima de tudo, com um suporte financeiro que faça jus à natureza e à dimensão do projeto. Muito obrigada.
Deputada, mas se olha para o lado, quando para, já os senhores deputados utilizaram tempo e meio. Passo agora, peço desculpa aos restantes. Peço agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD, na tentativa que seja até 3 minutos. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Vou tentar ser cumpridora o mais possível. Cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da ADISES, Dr. Leonel, também Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, cumprimentar o Sr. Coordenador Executivo da ADISES, Dr. João Gás Figueiredo. É um prazer revê-los, não posso deixar de dizer, amigos, e quase como em sentido de manifestação de interesses, dizer que também o conhecimento tenho da longa data e ser de Tondela também me permite isso. Eu ouvir a sua intervenção, a intervenção do Sr. Coordenador Executivo, não posso deixar de registar aqui uma frase que é claro que nós sozinhos podemos percorrer um caminho, mas se o percorrermos juntos, certamente chegaremos mais longe. E eu acho que este foi o motivo e o mote deste vosso projeto, o projeto que a ADISES neste momento tem em cima da mesa, que é liderar a criação de um conjunto de centros interpretativos que pode permitir que a região, como um todo, possa ir mais longe e não fazer apenas o caminho. E trazer, por aquilo que ouvimos das vossas palavras, trazer uma riqueza de conhecimento ao território e também às suas gentes, mas também levar aquilo que é de rico do território para fora. registámos aquilo que foi a vossa intervenção, das vossas preocupações, da importância e dos cuidados que estão a ter na elaboração deste projeto, das preocupações que têm para que os mesmos não tenham um caráter ideológico profundo, e também registar a importância, e não posso deixar de o fazer, a importância que para todos nós tem, nós desta casa, mas também os senhores, da importância da salvaguarda daquilo que é um interesse comum de todos, que é a salvaguarda dos valores da democracia e, acima de tudo, do bom senso na resolução de todas as questões e na tomada da iniciativa. E nesta perspectiva, dizer-vos também que, partindo precisamente desse pressuposto, que foi intenção do Grupo Parlamentar do PSD, e porque entendemos que nestas matérias todo o conhecimento é pouco e que devemos nos munir de todas as ferramentas necessárias para podermos ajuizar e tomar uma boa decisão, que o Grupo Parlamentar do PSD, na última reunião desta comissão, e depois fê-lo por escrito, apresentou um requerimento para solicitar a vossa audição, a DIS, enquanto, por termos tido conhecimento que vocês eram os promotores da criação deste centro interpretativo, neste caso em concreto do de Santa Combadão, mas também convidar o Sr. Presidente da Câmara de Santa Combadão para estar presente, para também nos poderem explicar aquilo que eram as vossas intenções. Portanto, registar aqui também este nosso interesse, que de alguma forma foi ao encontro daquilo que também foi a vossa apresentação e a vossa iniciativa de solicitarem uma audiência e fazer esse registro. Portanto, apraz-nos verificar que há aqui, de alguma forma, uma conciliação de interesses e de preocupações, de esclarecimentos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devo chamar a atenção que a audiência já estava marcada quando foi entregue o requerimento do PSD. Portanto, os senhores pediram uma audiência urgente e foi de imediato marcada, porque nós aqui estamos aqui para respeitar aquilo que é entendido como urgente por parte dos nossos cidadãos. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do BE. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por terem trazido esta exposição. Eu gostava de começar por fazer uma pergunta que eu não consegui entender a partir da sua apresentação: como é que nós podemos construir espaços não ideológicos? Na minha opinião, a ideologia é uma matéria que se expressa em todas as situações, em todos os espaços, e parece-me que é tentar naturalizar o que não pode ser naturalizado, ou seja, tentar naturalizar períodos históricos que foram de uma grande violência sobre a população portuguesa, sobre a população africana que vivia nos territórios ocupados por Portugal, dizer que nós vamos construir estes espaços e que são espaços não ideológicos, quando precisamente e justamente o que vai ser tratado nesses espaços é uma ideologia de dominação, uma ideologia de opressão que foi exercida sobre a população portuguesa e também foi exercida sobre a população dos territórios que tinham sido ocupados por Portugal. Portanto, eu gostava que me explicassem e que pudessem fazer entender a todos nós, a todas as pessoas que estão aqui, como é que esta ideia de que existem espaços não ideológicos pode ser articulado com valores humanistas e democráticos. Porque é precisamente esta a narrativa construída da isenção e da neutralidade histórica que perpetua determinadas formas de discriminação, e nós não podemos estar em contraciclo enquanto comunidade, não podemos estar em contraciclo sobre o que têm sido as afirmações de uma discussão ampla que inclua diversos pontos de vista, criar uma estrutura que, como disse a deputada do PS, tem sido aquela que tem sido mais divulgada neste projeto, que é justamente um espaço aonde se vai fazer, criar um centro interpretativo, cujo nome já só por si procura naturalizar o período histórico, destacando ou fazendo descoincidir o que foi o Estado Novo do que foi uma ditadura que durou um amplo período em Portugal. Portanto, já só a seleção do nome é ideológica, portanto, não consigo entender como é que nós vamos defender, como é que os senhores apresentam esta proposta, dizendo que vão construir espaços não ideológicos, o que na verdade
igualdade não existe, porque a ideologia define-nos, a ideologia permite-nos tomar determinadas decisões, e esta neutralidade que muitas vezes aparece nas discussões sobre a história, que a ciência é neutra, não é verdade. Nós fazemos escolhas, escolhemos perpetuar e inscrever na nossa memória coletiva determinados períodos históricos e também decidimos como é que os fazemos. E nós fazemos muitas vezes tentando suavizar determinados aspectos, retirando da equação determinadas dimensões, que são as dimensões que nós, do qual nos envergonhamos ou que não queremos falar, e salientamos e perpetuamos outras dimensões. E daí a minha pergunta, porque foi com perplexidade que entendi, ouvi os senhores dizerem que há a necessidade de articularem a necessidade do desenvolvimento do interior e da coesão territorial, que são necessidades verdadeiras e devem ser alcançadas, mas os senhores articularam ou justificaram essa necessidade com um conjunto de equipamentos que vão tratar períodos históricos e reforçaram essa necessidade, dizendo que esses equipamentos iriam tratar esses períodos históricos com uma suposta neutralidade que não existe, portanto estão a contribuir já na sua apresentação para naturalizar um conjunto de ideias que não podem ser naturalizadas. Termino.
Doutora. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da ADICE. O PCP está de acordo em relação à necessidade de termos um país mais harmonioso territorialmente e em que sejam combatidos os desequilíbrios. Agora, nunca poderá ser o interesse turístico, económico, de equilíbrio, de harmonização, seja lá o que for, a alicerçar como justificação principal de um projeto desta natureza. E intenção, nós até podemos acreditar que seja boa e que seja no melhor objetivo possível. O problema é a realidade e o momento histórico em que nos encontramos e os termos feitos, e aqui lemos com muita atenção o projeto que apresentaram. E o problema é também a história de 20 anos deste processo, não é de agora. E o problema é a garantia que não nos podem dar, porque não podem, e não podem garantir, e nenhum dos senhores pode, e nenhum dos investigadores pode, não podem dar, do que vai ser feito a propósito deste projeto, com estes contornos, por forças reacionárias de extrema-direita e fascistas, que, aliás, têm andado nas redes sociais do nosso país, muito felizes e contentes, com uma enorme gula em relação à concretização deste projeto. E se isto também não nos preocupa, não sei o que é que não nos há de preocupar. E relembro um episódio, está a levantar os ombros como se fosse uma coisa menor, tenho pena. Mas eu relembro um episódio de 2007, está aqui uma notícia, Santa Comba sai à rua em defesa de Salazar. Foram 3 horas no fio da navalha, com os ânimos exaltados e vivas a Salazar, com o braço direito esticado de um lado, uma forte escolta policial ao meio e de outros participantes na sessão pública da afirmação dos ideais antifascistas, promovida pela URAP, que ontem decorreu no auditório de Santa Combatão, em 2007, por causa do projeto do Museu Salazar. E mais, a certa altura diz-se na notícia, um carro a alta velocidade largou uns panfletos a pedir o respeito pela memória de Salazar para defender a sua doutrina, contribuindo para que a mesma não seja esquecida nem deturpada e que se recorde o seu exemplo. Foi feita uma concentração nessa data de forças reacionárias e fascistas que tentaram atacar as pessoas que ali foram para fazer a sessão de esclarecimento. Isto é um nível que ninguém vai conseguir controlar. Por muito bem intencionado que qualquer projeto pudesse ser, este é disto que nós estamos a falar. É desta realidade histórica, é deste contexto. E porque a questão é mesmo essa, é o contexto, é o local, são os antecedentes. E isso não é higienizável ideologicamente e não há neutralidade possível. Não há neutralidade possível. E, portanto, isto não se trata de erigir um memorial dedicado às vítimas do fascismo, porque também não é disso que estamos a falar. Se estivéssemos a falar disso, era outra conversa. Mas não é disso que nós estamos a falar. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui hoje a discutir é, de facto, um projeto que acarreta consequências e que podem ser consequências que depois, daqui a alguns tempos, depois ninguém vai querer assumir a fatura por elas. E nós, para essa situação, não vamos contribuir.
Acompanhamos integralmente aquilo que foi o conteúdo da petição da URAP, continuaremos a fazer, e aquilo que desde sempre foi colocado na natureza deste projeto, um projeto com mais roupagens mais bonitinhas ou menos bonitinhas, mas que sempre foi o mesmo projeto, desde há 20 anos, para ali. Mais coisa, menos coisa, mas sempre houve esta obsessão e nós não vamos acompanhá-la definitivamente. Queremos que haja desenvolvimento regional, mas não à conta disto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão colocadas as questões por parte dos grupos parlamentares, portanto passo novamente a palavra ao Sr. Presidente. Neste caso, ao Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado por nos terem recebido. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, a Sra. Engenheira Paula Vitorino, Ana Paula Vitorino, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. Começaria por dizer que o Sr. Coordenador da ADICES fez nesta sala, portanto, a correta interpretação e enquadramento daquilo que é a Rede de Centros de Interpretação e Memória Política da Primeira República do Estado Novo. E é um projeto do qual nós não abdicamos e que para nós nos é muito caro e sobre o qual eu gostaria de começar por fazer algumas situações, porque trouxemos aqui a Rede de Centros de Interpretação do Estado Novo e da Primeira República e depois passamos a centrar-nos naquilo que é, digamos, o Centro de Interpretação do Estado Novo em Santa Comadão. E, portanto, eu, na qualidade de Presidente da ADICES, sou também Presidente da Câmara Municipal de Santa Comadão, sou socialista há muitos anos, sou bisneto de um antifascista e preso político e, portanto, não caberia na cabeça deste Presidente da Câmara estar a fazer nenhum santuário ou defender o que quer que seja relativamente à figura de Salazar. E é assim, em Santa Comadão não há extremismos de esquerda nem há extremismos de direita, porque eles existem num lado e no outro. Portanto, não sejamos ingênuos que extremismos há de um lado e de outro. E primeiro queria dizer o seguinte, e isso deixa-me profundamente indignado, porque desde há muitos anos os santacomadenses têm sido estigmatizados relativamente a serem considerados como salazaristas e serem considerados como fascistas. E de uma vez por todas, isso tem que acabar. Portanto, os santacomadenses são cidadãos democratas e deram exemplo disso logo na primeira eleição autárquica após 25 de Abril, em que o primeiro presidente eleito para a Câmara Municipal, o presidente de Câmara eleito, foi pelo Partido Socialista, era militante do Partido Socialista e familiar de antifascistas e de opositores ao regime de Salazar. E, portanto, esta é a prova mais concreta de que os santacombadenses são cidadãos democratas exatamente como os outros. E portanto, os santacombadenses sabem distinguir entre eleições nacionais e eleições locais e, portanto, são democratas. E, portanto, em Santa Comadão não há salazaristas. Ponto. É isso que quero que fique bem claro. Portanto, quando falamos do Centro Interpretativo do Estado Novo, não estamos a falar do Museu Salazar, que é aquilo que os primeiros subscritores dessa petição usam. Não usam o termo Centro Interpretativo do Estado Novo, usam jocosamente o nome de Museu Salazar. E, portanto, temos que desmistificar isto também. Estamos a falar de um Centro Interpretativo do Estado Novo. E respondendo à senhora deputada Carla Borges... Carla, peço desculpa, enganei-me. Sra. Deputada Beatriz Gomes, peço desculpa. Ok, tudo bem. Quando estamos a falar de espaços, ou a questão relativamente a espaços ideológicos, estamos a falar em espaços não ideológicos, estamos a falar de espaços que não vão fazer apologia do regime de Salazar. E se estivesse atento àquilo que diz o professor, e que já foi aqui citado, o professor João Paulo Abelas Nunes, ele também disse a seguinte frase. Sim, não, é um direito. A democracia é isso mesmo. Qualquer pessoa, e o professor... E eu também estou a tê-la.
Senhora deputada, desculpa. Não.
Não, estou a dizer, se estivesse atenta a tudo aquilo que disse o professor João Paulo Ângelas Nunes, porque já foi aqui citado mais que uma vez, dizer, e que ele disse o seguinte: qualquer pessoa saudosista que vá ao Centro Interpretativo do Estado Novo não fará com a intenção, não terá a intenção de lá voltar. E, portanto, só isso já quer dizer tudo. E, portanto, daquela pessoa, e digamos que é uma pessoa que faz parte da comissão que está a trabalhar connosco, da comissão científica do projeto, que tem, digamos, o suporte do 620, Centro de Estudos Interpretativos do Século XX da Universidade de Coimbra. Portanto, tudo pessoas que nós pautamos por pessoas credíveis, competentes, respeitáveis, e, portanto, não está na cabeça de ninguém fazer nenhum Museu Salazar, até porque, como digo, não é Museu Salazar, não vai ser feito na Casa de Salazar, e está profundamente já consolidado que não terá nenhum dos objetos pessoais de Salazar. E, portanto, contrariamente àquilo que diz a senhora deputada do PCP, a coesão territorial também se faz com estas redes. E, assim, só para ficarem a saber, vai permitir a ligação, por exemplo, entre aliar, digamos, o estudo de um período da nossa história, aliar também à cultura e aliar ao lazer. Ok, obrigado. Porque nós temos, se repararem, temos Carregal do Sal, Penacova, Santa Combadão e Tondela, estão ligadas por uma ecopista. E, portanto, isto... Sim, mas estamos a falar, digamos, que tudo isto potencia... estamos a falar de coesão territorial, tudo isto potencia o desenvolvimento do território, porque aliado a um programa cultural pode haver um programa de lazer e de bem-estar. E, portanto, estamos a falar de fixação de pessoas no interior, da criação de riqueza. E uma ecopista não é nada a ver com isto, mas estamos a falar de coesão territorial do interior. E nós não podemos ser extremistas na análise que fazemos destas coisas. E só dizer que tudo bem, em Santa Combadão não pode ser, isto não faz nenhum sentido. Porque, assim, dizer que este projeto tem 20 anos não é verdade. Este projeto vem ser trabalhado há 20 anos e essa história, que a comunicação social também diz aquilo que sabe, que muitas vezes não diz aquilo que é. Porque essa história de que em Santa Combadão se passou o que passou e que relatou, assim, os Santa Combadenses saem à rua, não, os Santa Combadenses não, os Santa Combadenses não saem à rua. E, portanto, é assim, e as pessoas que também podem... queremos que este espaço seja um espaço neutro, seja um espaço da cultura democrática e de que também, se nós queremos aprofundar a democracia, temos que ter um espaço que relata a história de Portugal tal e qual como ela foi. Se o fascismo, e concordo com isso, portanto, eu sou anti-salazarista, aquele espaço vai contar exatamente o que foi esse período. Daí o professor João Paulo Álvares Nunes dizer que qualquer saudosista que queira ir lá já fica sem vontade de lá voltar. E, portanto, assim, também têm que acreditar nas pessoas. Os Santa Combadenses são sérios, os seus responsáveis são sérios, a ADICES é séria e, portanto, têm que acreditar nas pessoas que estão a trabalhar neste projeto. Muito obrigado.
Senhora Doutor João Carlos Figueiredo, por favor.
Senhora Presidente, muito rápido, só dar aqui duas ou três notas que têm a ver com o seguinte. Senhora Deputada Rosária Gamboa, dizer o excerto que nos transmitiu do professor João Paulo Avelães Nunes é corretíssimo. Por uma razão simples, é que não há casa-museu de Salazar. Por isso é que não há casa-museu de Salazar. Portanto, há casa-museu do Aristides Sousa Mendes, António José de Almeida, Afonso Costa e Salazar, não há nenhuma casa-museu. Mas já agora, Sra. Deputada, lanço a si e a todos os senhores deputados um repto que, como desafio a esta comissão, vejam o que está a ser construído no Museu de Resistência e Liberdade em Peniche. E se todas o garante de histórico das liberdades no período... Claro, mas é fascista que... Mas é uma cadeia fascista, exatamente. Mas é isso que eu quero que... Mas não pode ser descontextualizada da história europeia. Se todas as ditaduras de esquerda também lá estiverem retratadas do ponto de vista... Não, é que isto não é só aquilo que nos interessa. Isso é que é justiça. Isso é que é liberdade. Pronto.
Bom, mas só, eu não queria ser interpelado, mas relativamente à senhora deputada Carla Borges, dizer o seguinte, a vantagem de conhecer o território é perceber a mais-valia de um projeto desta natureza. E à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, dizer o seguinte, o que aqui queremos deixar bem vincado é que é um espaço não laudatório de qualquer apologia do ponto de vista de ideologia. Exatamente, é isso mesmo. Agora, não é o espaço mais divulgado, o Centro Interpretativo de Santa Combadão. Tem sido o espaço mais cavalgado do ponto de vista da luta política. Não é? Nós não entramos em lutas políticas. Nós lutamos no desenvolvimento local. Muito rapidamente, senhora Presidente, dizer o seguinte. Reiteramos, obviamente, e agradecemos esta audiência que nos permitiu apresentar um projeto que é estruturante para a região, um projeto que é para ser concretizado. E estamos já, obviamente, a trabalhar de uma forma afincada na sua execução. Reiteramos igualmente o nosso equilíbrio e cuidado na implementação desta rede, onde dos 5 espaços, 3 poderão ser associados a casas-museu, referimos Aristides Sousa Mendes, António José de Almeida, Afonso Costa, e 2 não têm essa conotação. A Instância Senatorial do Caramulo e o Centro de Interpretação do Estado Novo em Santa Combadão, onde não há possibilidade de haver qualquer casa-museu, precisamente porque há cuidados deontológicos a ter quando se lida com lugares de memória associados a ditaduras e a ditadores. Obviamente que nunca houve intenção, nem se aceita qualquer museu oficial que sirva para, de uma forma direta ou indireta, homenagear Salazar, como se fez com Lenin, ou ainda se faz com Stalin ou Ataturk. Mas compreende-se, e talvez se deseje criar um centro de interpretação que sirva para explicar as motivações do sistema e as suas práticas.
Obrigada, Sr. Doutor.
Eu termino já, Sra. Presidente, se me permitir. E será que um centro destes pode motivar a peregrinação saudosistas de que se fala? A democracia não pode ter medo dos autoritarismos e totalitarismos que procura atacar, nem dos seus eventuais defensores. Restamos também que não existe no nosso país, felizmente, uma onda neo-salazarista. Recordamos que em Predápio, a casa onde nasceu Mussolini, está restaurada, assim sucedeu graças à comuna local na altura governada pelo Partido Socialista, e apenas são apresentadas exposições temporárias a fim de se compreender o regime que se autodestruiu em 1943 e que foi vencido pelos aliados. Senhora Presidente, e para terminar, dizer com toda a nossa determinação de que estamos perante um projeto mobilizador de toda a região, pelo que queremos deixar aqui bem vincada a nossa determinação em o concretizar esta rede como elemento determinante na afirmação estratégica da nossa região. Bem-haja.
Agradeço a presença do Jorge Máximo, coordenador executivo e presidente da ADISES. Enfim, foram aqui manifestadas com bastante clareza as opiniões dos vários grupos parlamentares. Entende-se bem o objetivo desta iniciativa, os bons objetivos desta iniciativa, e ficamos todos na expectativa de que se altere o nome para descanso e de todo.
Não, o nome nunca existiu.
Pois, parece-me que o Sr. Doutor referiu o Centro Interpretativo do Estado Novo.
Ah, sim.
E que nós temos todas as expectativas se irão manter esse nome ou não, ou se tornarão o Centro Interpretativo com um nome mais condicente com os objetivos que refiro. Muito obrigada. Bem, eu julgo que não é necessário, não é necessário. Estamos no ponto 5. Julgo que não é necessário fazer a apreciação e votação, vez que o PSD, enfim, o objetivo deste requerimento era precisamente fazermos como audição a audiência que acabámos de ter. E, portanto, este está considerado ultrapassado.
Chama-se do direito inutilidade superveniente.
Muito bem. Sim, senhor. Então passamos para os outros pontos da agenda. Informação. Oh, minha senhora, não está cá o PS diverso. Desculpe lá.
Eu estou, senhora Presidente.
Ora, então, olha, estou a ver, está cá o PS na pessoa do vice-presidente da bancada do PS, que tem a responsabilidade de acompanhar estas matérias. E, portanto, e agora acabou de entrar a senhora coordenadora. Portanto, está cá o PS representado de várias formas. E, se for preciso, eu saio aqui da mesa e vou para aquele, para a bancada a representar o PS. Portanto, não. E vinha a Beatriz para a presidência e depois era preciso arranjar alguém para representar o BE. Exatamente. Andávamos aqui à rodinha. Bom, queridas e queridos. Muito bem, sim, senhor. Então, queridas, no âmbito das iniciativas legislativas, baixou à Comissão dos Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão de Cultura e Comunicação, o Projeto de Lei 451/14 do Chega, pela defesa do património material português e da importância da totalidade dos monumentos públicos, em especial todos aqueles que representam feitos, símbolos ou figuras do reconhecido mérito histórico. Enfim. Muito bem, coloco à consideração do plenário da Comissão se pretende elaborar parecer ou não. Não, eu quero. Não, cabe ao PS se houver parecer da Comissão. Mas comunicar o que, Sr. Deputado? Que estava a pedir que se adie então a este ponto. Portanto, o PS, o Grupo Parlamentar do PS, propõe o adiamento. Se entenderem por bem, o ponto está adiado, mas também isso era, enfim, isso era só uma questão de informação, mas tudo bem. Bom, também baixou à Comissão de Cultura e Comunicação o projeto de resolução no 523/14 do PSD, alargamento da oferta dos serviços de programas na televisão digital TDT. Pretende a discussão em comissão ou em plenário?
Sim, portanto, para aproveitar aqui um bocadinho o tempo que temos, é melhor fazer a discussão em comissão, porque em plenário não vai ser tão cedo, de certeza.
Muito bem. Obrigado. Então está dito que é em comissão. Muito bem. Portanto, será agendada a discussão. Audição regimental e o requerimento do Pedro, como se lembram, houve uma decisão unânime da Comissão de agendar para o mesmo dia, imediatamente a seguir à audição regimental da Sra. Ministra, o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a situação da Casa da Música e, portanto, ambas serão de forma sequencial realizadas no dia 30 de junho, isto é para a semana, às 14h30. Muito bem. Sim, senhor. Pronto, agora passamos assim para uma coisa mais complexa. Apreciação e votação das atas das reuniões 16 e 18 de junho de 2020. Alguém tem alguma coisa a opor? Portanto, são aprovadas por unanimidade, presumo. Bom, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 342/14 do PCP, enfim, apesar da senhora deputada relatora ser do grupo parlamentar do PSD, enfim, isto não está presente o PCP, mas de qualquer forma, enfim, deixo à vossa consideração o adiamento ou não. Tinha aqui para outra comissão, portanto não está presente. Muito bem, então sim, senhor. Então, o parecer elaborado pela senhora deputada, portanto, a nossa deputada relatora, a senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD, e este projeto de lei versa as medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente para as rádios locais, imprensa local e regional, Lusa, RTP e da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor. Tem a palavra a senhora deputada Carla Borges.
Muito obrigada, senhora Presidente. E começo por dizer que, apesar de não haver nenhum representante do grupo parlamentar do PCP presente, no entanto, o parecer foi enviado atempadamente a todos os senhores deputados, portanto, tiveram a oportunidade, parto eu desse princípio, a oportunidade de o avaliar e, portanto, de alguma forma, parece-me que a ausência, sabemos bem que há um conjunto de reuniões de comissões que estão a realizarem-se em simultâneo, mas certamente que se houvesse alguma coisa a dizer ou a relatar, a senhora deputada do PCP o teria feito em atempadamente e em boa altura. Portanto, eu de uma forma sucinta irei apresentar o parecer. Portanto, o parecer visa sobre o projeto de lei 342/ da 14ª Legislatura, primeira versão, medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente para as rádios locais, imprensa local e regional, Lusa, Agência de Notícias de Portugal, RTP e na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor. E começava por dizer, senhora Presidente, como tive a oportunidade de colocar no parecer, que o projeto de lei em análise é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e que deu entrada a 24 de abril de 2020 e foi admitido e baixou à Comissão na Generalidade no dia 30 de abril de 2020. A presente iniciativa é constituída como forma de artigos e, só sublinhando aqui alguns aspectos da sua introdução, pretende ou visa a introdução de medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores deste setor. De acordo com a nota técnica que entrou em vigor, a iniciativa entrou em vigor, pretende entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, o que também vai em encontro daquilo que são os preceitos legais, e como objeto de motivação, os proponentes do presente projeto de lei propõem um conjunto de medidas excepcionais e temporárias de apoio urgente às rádios locais e comunicação social, órgãos de comunicação social locais e órgãos de imprensa regional ao nível de apoio a encargos fixos da distribuição postal e da publicidade institucional. A realidade, e isto é referido pelos promotores da iniciativa, a realidade sentida hoje em Portugal em tempos de epidemia no setor da comunicação social não está desligada dos problemas estruturais vividos neste setor que prejudicam fortemente os seus trabalhadores e a qualidade e pluralismo da informação. Acrescentando, este setor é vítima da concentração da propriedade. Alegam a crescente concentração de propriedade dos órgãos de comunicação social, que agrava os problemas dos seus trabalhadores e, cito, faz crescer para os maiores destes grupos o volume de negócios, os lucros acumulados e as novas concentrações de propriedade no valor de centenas de milhões de euros. Com efeito, e segundo o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, existe uma realidade laboral marcada pela precariedade, pelos baixos salários, por intensos ritmos de trabalho, por uma profunda instabilidade na vida dos jornalistas e de outros profissionais da comunicação social. Relativamente ao enquadramento legal, após uma avaliação, verifica-se o enquadramento legal doutrinário e antecedentes da iniciativa em apreço e remete-se em anexo a nota técnica que foi elaborada para este efeito. Sobre iniciativas pendentes, não se encontra pendente nenhuma iniciativa ou petição sobre esta matéria. Proponho, no que diz respeito à minha opinião, peço desculpa, senhora Presidente. Como autora do presente projeto do parecer, eu reservo a minha opinião para a discussão da iniciativa em plenário e, como conclusões, proponho e submeto à apreciação dos colegas deputados que, no que diz respeito à apresentação desta iniciativa, que a mesma reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições decorrentes do sentido de voto para o debate. Muito obrigada, senhora Presidente, e peço desculpa pela minha pausa. Não quis que fosse considerada como...
Nós, a senhora deputada sabe que nós, as mulheres, temos aquele dom de conseguirmos ouvir várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Portanto, o senhor, o deputado aqui presente, apesar de termos mais deputados homens através do Skype, que eu cumprimento, mas mesmo os que estão através do Skype são manifestamente minoritários relativamente às senhoras deputadas que compõem a comissão. Muito bem. Mas agradeço à senhora deputada. Não sei se alguma das senhoras deputadas querem usar a palavra. Se for para agradecer, eu agradeço em nome de todos.
Obrigada, mas era mesmo isso. Era para agradecer. Se a senhora presidente o quiser fazer, faça também nosso nome.
Sim, senhor. Portanto, vamos fazer a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer é aprovado por unanimidade dos presentes, ainda que não estejam aqui a participar vários grupos parlamentares, mas para aprovar um parecer, sendo que a senhora deputada Ana Mesquita, antes de sair, disse que não tinha oposição relativamente a nada do resto da agenda e, portanto, é porque se sentia confortável. Portanto, está aprovado e agradeço ao esforço efetuado pela senhora deputada para ter este parecer. Relativamente à discussão da especialidade, o projeto de resolução número 6414, está no ponto 4, concessão de honras do Panteão Nacional a Aristides Sousa Mendes, julgo que não existem condições neste momento para fazer esta análise da especialidade. Não se encontra a senhora deputada Joacine, não está aqui presente, são os promotores do diploma, e também não temos connosco nem o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, nem o grupo parlamentar do CDS-PP e também não o PAN. Exatamente. Portanto, ou seja, em termos de grupos parlamentares, não temos aqui, enfim, teremos a maioria dos votos, mas não temos a maioria, não temos, de facto, uma representação muito elevada. Sendo que os deputados que estão através do Skype, podemos chamar um nome para ver se eles estão, mas não temos quórum. Não temos quórum neste momento. Portanto, quem está falando?
Se calhar aqui não se quer contar, não?
Alguém que esteja do além pretende usar a palavra?
E eu não sei se me ouvem, mas tinha pedido pelo Messenger, pelas mensagens laterais. Era muito telegráfico. Posso?
Eu sei, senhores, mas está em que ponto?
Neste ponto.
Ao senhor deputado, não lhe vou dar a palavra porque não existe quórum. E, portanto, nem o quórum nem a deputada Joacine.
Ah, não há quórum. Pensava que só não havia o proponente. Peço desculpa.
Não tem proponente nem quórum.
Mas a consideração que eu ia fazer tem a ver com o procedimento.
Então,
faz favor,
senhor deputado.
É só o seguinte, era só para confirmar uma questão relativamente a este projeto de resolução. Ele foi aprovado em plenário, mas e é uma resolução, portanto, não tinha ficado inteiramente claro se ele tinha ficado aprovado a título final ou não. Mas como há propostas de alteração, era só para confirmar que aprovadas as propostas de alteração, com as quais de resto estamos de acordo, que ele depois ainda voltará a plenário para ser aprovado em votação final global. Era só para confirmar isso, porque esta matéria ainda não foi testada com esta configuração de baixar à comissão havendo só um projeto.
Sim, senhor deputado, está adiado para a próxima semana. Obrigada.
Não era bem isso, mas está bem.
Pois, eu sei que não era, mas não, eu decidi assim, senhor deputado.
Ok.
E, portanto, agora, apreciação e votação da nota de admissibilidade, abertura das escolas de dança, apoios e medidas, deputado relator, compete indicar ao PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas, as senhoras e os senhores deputados. A primeira nota para dar conta de como nós vemos com bons olhos a capacidade das pessoas se juntarem à volta de projetos, à volta de atividades, à volta de interesses comuns e como é importante estarmos a falar de 500 escolas de dança, portanto não é uma coisa qualquer, e na área da cultura, isso é a área onde é necessário de facto criar aqui algum músculo e pôr as pessoas a falar umas com as outras, até porque muitas vezes os interesses são iguais, é na área da cultura e portanto saudamos esta petição. Estamos a falar de cerca de 70 mil alunos para 5 mil profissionais, com um público altamente diversificado, que vai desde a mais tenra idade até aos 90 anos. O que acontece? Não se sentem não só ouvidos no que diz respeito às recomendações que vêm para o setor, como nem sequer sentem que as recomendações que vêm para o setor sejam adaptáveis ou adaptadas à sua atividade. Propõe uma série de recomendações que têm a ver exatamente com aquilo que é a atividade muito específica das escolas de dança. O PSD não vai pronunciar sobre todas elas, até porque algumas nós concordamos mais e outras se calhar menos, mas falam do reforço do programa Adaptar, da criação de linhas de apoio para as escolas de dança, linhas de apoio ao pagamento de rendas e isenção de taxas de ocupação de espaço. Esta petição preenche todos os requisitos para ser admitida e discutida, até porque pelo número de assinaturas será discutida certamente em plenário. Ainda propõe-se que seja feita uma consulta à Ministra da Saúde e ao Ministério da Cultura, da Saúde e da Cultura, para se pronunciarem sobre os termos da mesma e que se possa depois remeter o relatório para os grupos parlamentares, os deputados únicos e para o Governo. Em conclusão, a petição é admitir, é obrigatória a sua publicação integral e audição, está a ser feita quer na Comissão, quer no Plenário, e que seja, depois de admitida, pedidas e informações aqui solicitadas. Muito obrigado.
Senhor Deputado, alguma das senhoras deputadas quer fazer alguma intervenção? Bom, vamos pôr à votação dos presentes. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e, portanto, será dado o seguimento adequado. Senhoras e senhores deputados, só queria colocar aqui mais uma questão. Nós vamos ter as semanas que nos restam dentro desta sessão legislativa, vamos ter muitas audições para fazer. E eu queria avaliar da disponibilidade dos senhores deputados para fazermos uma reunião e aproveitarmos um pouco os espaços disponíveis dentro do calendário parlamentar. E nós temos várias questões aqui pendentes, esta questão da especialidade, temos aqui outras questões que foram adiadas, a pedido também do grupo parlamentar do PS. E eu gostaria de saber se os senhores têm disponibilidade para nós marcarmos para sexta-feira às 9 da manhã, uma pequena reunião para esta sexta-feira às 9 da manhã. Muito bem, então às 8h30.
Da cultura.
Então, muito bem, então quinta-feira às 14 horas. Mas isso, senhor. Não é o PSD, não. Ah, não impede? Pronto. Então, muito bem. Então, às 14 horas de quinta-feira. Não, é próprio para discutir um requerimento do PSD, do Bloco de Esquerda, que entrou, para discutir as coisas que foram odiadas hoje. Enfim, não será posto mais nada na agenda para além daquilo, deste tipo de coisas. As coisas que foram odiadas hoje e o requerimento do Bloco de Esquerda. Quinta-feira às 14 horas. E, naturalmente, que uma hora é mais que suficiente para nós discutirmos estes assuntos. Portanto, eu vou... É o requerimento do Bloco de Esquerda. É a questão de decidir se vai ou não ser feito parecer sobre um projeto de lei que desceu. É a questão da especialidade do projeto de resolução sobre o Aristides Sousa Mendes e também, não, já disse, e o requerimento do Bloco. Portanto, são estas questões que estarão na agenda. Portanto, fica então marcada e vai seguir pelo serviço.
Posso perguntar para o meu esclarecimento uma dúvida que tenho relativa por isso. Vai ser uma reunião, não é a mesa e os coordenadores, é com toda a gente.
Uma reunião do plenário da comissão.
Plenário da comissão, exatamente. Muito obrigada. É que eu no início...
É plenário da comissão, naturalmente, que existe sempre a possibilidade das pessoas assistirem via Skype. Ou estarem cá uma parte e irem-se embora, portanto... Não, é uma reunião normal. Não é mesmo coordenador, mas vejo que existem aqui algumas questões que... nomeadamente na especialidade, que é um projeto que interessa a muita gente, para além dos da mesa e coordenadores. Muito bem, então fica marcada e vai seguir a convocatória através dos serviços. Muito obrigada a todos. Obrigada. E a todas.
Não, mas eu ia aqui, porque eu estou a dizer, vai nesse tal.